Panorama Agrícola para 3 de abril de 2025, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua nova, 3 de abril, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O pensamento do dia de hoje é: não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Confira nesta quinta-feira aqui no Panorama Agrícola. Avanço de mexilhão invasor compromete produção da maricultura catarinense. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagri Mob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, está promovendo uma consulta pública para atualizar a lista de espécies vegetais introduzidas no Brasil. A atividade visa aprimorar o monitoramento e o manejo de plantas que, embora não sejam nativas, são cultivadas no país. A proposta é identificar espécies que possam ter impacto ambiental, econômico ou social, garantindo que sua presença seja benéfica e controlada. Podem participar da consulta especialistas, produtores e a sociedade em geral. As contribuições serão analisadas para a elaboração de diretrizes que assegurem a sustentabilidade agrícola e a proteção ambiental no país. Para participar, acesse www.gov.br/participa-mais-brasil, tudo junto. A consulta está disponível até a próxima terça-feira, dia 8 de abril.
Confira a entrevista de hoje.
A presença crescente do mexilhão invasor Mytilus galloprovincialis na costa de Santa Catarina tem gerado preocupações para o setor de maricultura do estado. A espécie vem se espalhando por áreas de cultivo, comprometendo o desenvolvimento dessa atividade econômica. O mexilhão invasor, com rendimento de carne inferior ao da espécie nativa e aparência menos atrativa, tem elevado os custos de produção e reduzido a demanda dos consumidores. Em resposta a esse problema, um projeto da Epagri está sendo desenvolvido para avaliar a distribuição geográfica e a ocorrência dessa espécie na Baía de Florianópolis. Além disso, a iniciativa atua desenvolvendo técnicas de monitoramento e práticas de manejo e opções para a destinação do produto. Para tratar deste assunto, o programa Panorama Agrícola conversa hoje com Felipe Suplicy, pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, o CEDAP da Epagri. Felipe, o que caracteriza uma espécie invasora? Como a introdução dela ocorre em um novo ambiente?
Oi, Maicon. A espécie invasora ocorre quando ela não é nativa, né, da região, obviamente, e quando ela tem a capacidade de se estabelecer e se reproduzir. E geralmente pode acontecer, né, muito, muito comum isso, é que no ambiente que ela foi introduzida ela não tem os mesmos predadores que tinha, né, ou elas competem com as espécies nativas, né, da região. E essa migração acontece de diversas formas, né, mas com esse tipo de organismo, os mexilhões, a migração é mais provavelmente através da marinha mercante, na água de lastro dos navios e também incrustações nos cascos dos navios, né. Na água de lastro, que pode vir são larvas de mexilhões, mas é muito provável também que mexilhões incrustados no hélice e no casco do navio, nos lemes, eles se reproduzem aqui e acabam passando uma geração aqui para o ambiente local.
O pesquisador do CEDAP revela quando a espécie invasora foi identificada pela primeira vez em Santa Catarina e em que regiões já foi constatada sua presença.
Ele veio do mar Mediterrâneo. E ele foi a primeira vez aqui identificado em 2016, em Bombinhas. De 2016 para cá, ele foi ocupando cada vez áreas maiores, né? Então foi se deslocando tanto para o norte quanto para o sul. Agora ele já ocupa a Bahia da ilha de Santa Catarina toda, né? Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, Em todos esses locais, a EPAGRE conduziu um monitoramento de um ano em 9 pontos, monitoramento mensal, e ele está presente em todos os 9 pontos da região. Ele tende a se fixar mais nos cultivos do que nos costões, porque ele não se prende tão bem às pedras quanto nas cordas de cultivo.
Felipe Suplicy detalha as principais diferenças entre o Mytilus galo provincialis e o mexilhão nativo.
Bom, primeiro ele tem uma concha com a coloração diferenciada, fácil de distinguir. Ele parece, o pessoal chama de pretinho, mas na verdade se você limpar e dar uma polida nele, você vai ver que ele é azul, cor da concha dele. E o nosso é marrom. Ele tem um tamanho máximo assim de 7 centímetros, o nosso pode chegar até mais de 10. Mexilhão de costões aí pode chegar até 15 centímetros, né? Então, um mexilhão menor, ele tem a carne dele cozida, ele tem uma cor mais pálida do que o nosso. O nosso é bem diferente, o mexilhão macho da fêmea. Um é mais branco, assim, leitoso, e o outro é bem um laranja forte. E desse espécie invasora, do Mytilus, é uma cor mais pálida, mais assim, um rosinha, um laranja assim mais fraco. E outra coisa, a diferença dele é não só morfologicamente, mas zootecnicamente ele é inferior ao nosso para cultivar. Se soltam mais fácil das cordas de cultivo, quando tem talvez um mar bravo, né? Eles são mais fáceis de serem predados pelos peixes, ele tem uma concha mais fina, então os peixes literalmente devoram corda toda de cultivo. Eles também têm problemas de rendimento de carne. A mão de obra para desconchar esse mexilhão menor, para produzir um quilo de carne, você tem que desconchar mais mexilhões. Então também aumenta o custo de processamento. E também depois chegando no mercado, é um produto inferior. É uma carne menor, com uma cor diferente do que o mercado está acostumado.
Para o analista da EPAGRE, o impacto econômico em decorrência da presença dessa espécie invasora já pode ser sentido pelos produtores locais.
A gente pode já sentir pela redução da produção. Em 2016, quando ele foi detectado pela primeira vez aqui, nós produzíamos 12.534 toneladas de mexilhão. E haviam 547 produtores. E agora, em 2023, nós estamos com 5.273 toneladas, né? Então, menos da metade. E o número de produtores também foi para menos da metade, que são atualmente 252 produtores no estado todo.
O pesquisador do CEDAP EPAGRE finaliza comentando como avalia a perspectiva desse cenário para os próximos anos.
Olha, é difícil responder, viu? Porque a produção de mexilhões em Santa Catarina já atingiu 21 mil toneladas, né? Então, nós estamos agora num quarto do que nós produzíamos. Eu acho que provavelmente deve se estabilizar por aí. Tinham indústrias que estavam se implantando com mecanização e produzindo volumes industriais, mas até essas empresas agora estão se retirando da atividade. Então, acho que a tendência era se manter por volta dessa produção de 5, 6 mil toneladas. Também já há notícias já de mais uma espécie invasora, Perna viridis, do Oceano Índico, de concha verde. Então, vem mais uma incógnita aí, né? Esse mexilhão verde, será que é uma invasão positiva do ponto de vista comercial? Ambiental, certamente não é. Mas do ponto de vista comercial, será que é uma espécie promissora? Esse é um mexilhão verde, né? Ele é a base de uma grande indústria na Nova Zelândia. É um produto diferenciado e é equivalente ao nosso e superior a esse do Mediterrâneo. Difícil dizer o que vai acontecer no futuro, né? Mas atualmente a coisa não está boa e o futuro nós temos que aguardar para ver o que vai ocorrer.
Esse é Felipe Suplicy, pesquisador do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE.
Dica do dia.
Alerta sobre a importância da vigilância contra a gripe aviária em Santa Catarina. Apesar de não haver casos confirmados em aves comerciais no estado, é essencial que produtores e a população fiquem atentos para evitar a entrada e a disseminação da doença. Se você cria aves, adote medidas de biossegurança. Evite o contato das criações com aves silvestres, mantenha os ambientes sempre limpos e restrinja a entrada de pessoas nos aviários. Além disso, qualquer sinal de aves doentes ou mortas de forma incomum deve ser imediatamente comunicado à SIDASC. Vale lembrar que a gripe aviária é uma ameaça tanto para a avicultura quanto para a saúde pública. Por isso, Quem encontrar aves silvestres doentes ou mortas deve evitar contato direto e acionar as autoridades sanitárias. A prevenção é a melhor forma de proteger a produção e evitar riscos à saúde. Fique atento e colabore com a vigilância.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.